No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução.
Boa tarde, eu sou o Franklin Valverde e começa agora o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Em fevereiro deste ano, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, anunciou um pacote de mudanças com 14 leis, chamado Projeto de Lei Anticrime. Uma das alterações mais polêmicas foi em relação à legítima defesa, onde pode aumentar os casos de violência policial. Para falar sobre isso, nós convidamos aqui o Ricardo Prado, procurador de justiça do Ministério Público de São Paulo e mestre em Direito Processual Penal e também presidente do Movimento do Ministério Público Democrático. O Ricardo Prado, ele foi procurador de justiça e hoje está aposentado, mas atuando ainda na área do direito e da defesa, né, do Ministério Público para uma prática democrática. Boa tarde, Ricardo.
Boa tarde, Franklin. Boa tarde a todos da produção, aos senhores ouvintes. É um prazer e uma honra poder estar aqui neste programa tão seleto. Muito obrigado.
E o Ricardo, há quanto tempo existe a Associação do Movimento do Ministério Público Democrático?
O MPD começou em 1991, três anos depois da promulgação da nossa Constituição, né? E o objetivo da entidade é você levar às pessoas um maior conhecimento sobre o direito, né, para que as pessoas possam realmente entender como o sistema funciona e perceber aquilo que ele traz de valor como forma de solução pacífica dos conflitos, né? Nós vivemos uma sociedade hoje extremamente conflituosa, né, em muitos momentos, ou pelo menos em alguns setores, né, da vida social. E o direito tem mecanismos para resolver esse tipo de coisa, mas é preciso que as pessoas conheçam, né, como funciona, a quem recorrer, entendeu? Para que elas possam realmente se utilizar melhor disso. Então, na verdade, o compromisso do MPD é com o Estado de Direito, com a democracia, né, com o regime democrático e com a defesa dos direitos fundamentais do cidadão.
Maravilha, isso nós vamos conversar aqui no decorrer do nosso programa de hoje, né, que vai tratar, para você que está sintonizando agora, da violência e o pacote anticrime. Dividindo a bancada comigo, Maria Fernanda. Boa tarde, Fernanda.
Boa tarde, Franklin. Boa tarde, doutor Ricardo. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, internautas. Tema bastante polêmico, né?
E é verdade, a gente até começou colocando uma enquete, né, antes do programa.
Exatamente.
No
portal do Observatório. Sempre participando. Igual eu vou falar da já parcial, que ainda continua no Instagram do Observatório. Vocês podem lá dar sua opinião e também no Facebook. O que o Observatório perguntou? O atual responsável pela justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, propôs alterações legais para solucionar a atual crise de segurança pública do país com o pacote anticrime. E o Observatório quer te ouvir. Você é a favor dessa medida? No Instagram, 75% das pessoas falaram que não são a favor, e 25% falaram que são a favor. No nosso Facebook, 88% falaram não e 12% sim. Vários comentários que eu vou falar durante o programa. Podemos já chamar o ouvinte, Fran?
Isso, aproveite para as pessoas já mandarem as questões para discutir esse tema, que é extremamente super polêmico, né?
Tem
várias visões, pessoas. E o que é comum no Brasil de hoje, infelizmente, despertando paixões, às vezes até exacerbadas, com relação a esse tema. Como é que o ouvinte e o internauta pode fazer para participar do nosso programa com perguntas e mandando suas opiniões também?
Muito simples, através do nosso WhatsApp, 11 95077 1295, vou repetir, 11 95077 1295, pelos telefones aqui da rádio. Quem está fora de São Paulo, coloca o 11 na frente, 3289-3580 ou 3253-4845, ou através da nossa live aqui no Facebook. Queremos a sua participação, a sua opinião.
Perfeito, e vamos começar aqui a nossa conversa de hoje, né, o nosso debate, perguntando aqui para o Ricardo Prado a seguinte questão. A chamada lei de abuso da autoridade, como está sendo chamada aí pelas pessoas de maneira geral, não seria uma resposta às práticas, segundo algumas outras pessoas, questionáveis do Ministério Público?
O que você tem é uma situação meia complexa, na verdade, sobre o aspecto de vista político e jurídico, né? Você tem que ter uma lei de punição de abuso de autoridade. Isso é indiscutível. Na verdade, nós já temos, né, uma lei de abuso de autoridade que remonta a 40, 50 anos atrás, né? Então, o que se alegou na ocasião é que a lei antiga estava desatualizada e ela precisava ser melhorada, e por isso você teria um novo projeto de abuso de autoridade, né? A questão foi que esse projeto surgiu como uma resposta, de uma certa forma, né? Quem propôs o projeto foi um senador que estava sendo investigado pela Lava Jato, né, que tinha sido citado em várias delações, entendeu? E ele que é o autor do projeto de lei de abuso de autoridade. E aí o que os juízes, os promotores e as polícias reclamaram foi que o quê? Que quando você faz a descrição dos crimes, essa descrição ela é vaga, tá? Então, quer dizer, quando você for aplicar essa lei, aquele que estiver aplicando essa lei, na verdade, vai poder punir ou não punir de acordo com o seu interesse. E não de acordo com o texto da lei penal. Ele tem que ser um texto muito claro, muito fechado, né? Que defina muito bem o que é o crime, entendeu, né? Porque se você deixar ele, a gente fala tipo aberto, na verdade, quer dizer, exatamente, se ele é meio indefinido, né, se ele tiver algumas palavras meias dúbias,
vai o sabor do jurista.
Ele vai ao sabor do juiz da ocasião, e aí é que mora o perigo, entendeu? Então, e os crimes previstos nessa lei, eles eram muitos assim, né? Não era um, não era dois, entendeu? A lei toda praticamente era assim, entendeu? Ela foi melhorada ao longo do processo, né? O projeto original era muito ruim, depois ele tramitou no Congresso, houve alterações, algumas alterações conseguiram melhorar um pouco, entendeu, né? Algumas outras coisas tentou aí que o presidente vetasse, alguns dos vetos o Congresso manteve, entendeu? Mas outros o Congresso derrubou, né? Então, ainda há uma reclamação muito grande, na verdade, das carreiras jurídicas com relação à lei, inclusive porque a lei fala no começo, né, que ela se aplica a todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, polícia, etc. Mas, na verdade, quando você vai ler o texto da lei, ela se aplica a juízes, promotores e policiais. Certo. Não tem nada com relação aos deputados, com relação aos senadores, com relação ao Poder Executivo, entendeu? Absolutamente.
Então, aí estaria o problema, né? Que, de verdade, isso devia ser ampliado para todos os poderes, né? O abuso de autoridade deve ser, digamos, coibido em todos os setores, né? Em todos os setores dos três poderes, né?
Sim, com certeza. Com certeza.
Agora, o que preocupa mais quando surgiu essa discussão, né? Muitos movimentos populares começaram a se levantar, né, defender isso, porque, de uma certa forma, para nós, que classe média, que vivemos média, média alta, enfim, nos bairros mais próximos ao centro, né, nós não sofremos tanto isso. Agora, as pessoas que moram nas periferias das grandes cidades do Brasil, e menos aquelas pessoas nos rincões mais distantes, no interiorzão, elas sempre têm reclamado muito do abuso de autoridade por parte da força policial. Tá? E tá aí as pesquisas e os estudos apresentados aí, sociológicos, antropológicos, que mostram claramente que a população negra é a população mais vitimada por esse abuso de autoridade.
Né? Temos vídeos soltos no YouTube, né, na internet, nas redes, quase todos os dias mostrando esses abusos, né?
É verdade.
E eu vou até... Tem vários comentários já na nossa enquete, muito obrigada. O José Geraldo, realmente ele comentou que a gente estava falando, todos são iguais perante a lei. Os iguais se tornam mais iguais, os diferentes se tornam mais diferentes. Ele está relacionando o que a gente está conversando. O Breno Chaguri, desculpa, Nobre, se eu falei o seu sobrenome errado, você me corrige, viu, Breno? Desculpa. Esse governo não tem projeto, nunca teve. O Thiago Almeida já acha que a solução é educação, educação e educação. E o João Bernardes, cada um tem uma versão. Eu, particularmente, fico com a versão daqueles que foram sequestrados, daquelas que foram estupradas. Os nossos jovens precisam pensar duas vezes antes de escolher o crime. Penas mais duras não resolvem, mas salvam milhares de vidas. Essa é a opinião dele. E a maioria está falando da licença para matar da polícia.
É, na verdade, o que acontece digamos, são abusos, né? A polícia não tem licença para matar. No texto da lei não está previsto isso, não é um 007, né?
É, o que você tem, esse talvez realmente seja o ponto mais polêmico, na verdade, do projeto, e talvez seja exatamente o ponto que atrapalha o projeto, né? Você tem já uma previsão na lei de quais são as circunstâncias em que uma pessoa pode se defender e, eventualmente, nessa defesa, até causar a morte de uma outra pessoa. Tá? Nós temos na nossa legislação um instituto chamado legítima defesa, né, que descreve circunstâncias dentro das quais a pessoa pode se defender. Por exemplo, um assaltante entra dentro da sua casa armado, entendeu, né, ameaça a tua família, etc. e tal, e de repente a pessoa tem uma arma na casa lá, entendeu, né, consegue reagir, ou chega alguém, né, ou chega a própria polícia, entendeu, e acaba matando o assaltante, entendeu, dentro dessas circunstâncias, etc. Você, é óbvio que você não vai punir o policial, por exemplo, nessas circunstâncias, ou o próprio dono da casa, que de repente Sim. conseguiu matar o assaltante que estava colocando a vida da família dele toda em risco. Então, você tem dentro da legislação essas circunstâncias excepcionalíssimas, entendeu?
E não é de hoje, né?
Não é de hoje, não. Isso é antiquíssimo, né? Tá? O que você tem no projeto é uma alteração nesse dispositivo, e aí sim realmente é uma alteração perigosa. É uma alteração perigosa por quê? Porque na verdade você amplia as possibilidades disso, né? E você amplia que vai permitir novamente, quando você tem um discurso ainda, né, voltado para a história do confronto, você facilita isso. Nós estamos, na verdade, com os índices realmente de mortes causadas pela polícia e também de mortes de policiais, diga-se também os dois lados, né, aumentando, né, por decorrência exatamente dessa guerra, muitas vezes, entre tráfico de drogas, policiais, entendeu, organizações criminosas e tal. E isso tem elevado, na verdade, o volume de mortes. Então, se você der uma autorização mais ampla para matar, entendeu? Você vai ter mais morte ainda. Então, é preciso que essas coisas permaneçam como estão. Esse eu acho que é o pior ponto do projeto. Há muita coisa boa no projeto, mas esse ponto da alteração da legítima defesa, o MPD, inclusive, logo que o projeto foi lançado, nós emitimos uma nota pública, entendeu? Contrariando esse dispositivo. Falar, isso aí não deve ser aprovado, entendeu?
Os ouvintes, os internatos já estão participando, muito obrigada pelas perguntas, e eles falam, dão um exemplo, acho que uns quatro aqui, do que aconteceu no Rio de Janeiro, dos 80 tiros na família, que até hoje ninguém foi punido por isso. Daí o que eu estou resumindo, tá, gente, depois eu vou fazendo as perguntas, se esse já não foi punido, imagina quando entrar a lei anticrime, o que vai acontecer?
Perfeito. Vamos agora para a nossa parceira de conteúdo, a ONU News, que traz uma reportagem muito importante sobre um estudo que diz que 30% das mulheres sofreram maus tratos no parto em 4 países. Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações.
Mais de um terço de mulheres em quatro países de baixo rendimento foram vítimas de maus-tratos durante o parto. Pacientes mais jovens e com menos instrução correram maior risco. A informação é de uma pesquisa apoiada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, publicada esta quarta-feira. Para a OMS, estes números são alarmantes. O estudo acompanhou 2.016 mulheres em Gana, Guiné-Conakry, Mianmar e Nigéria. Também foram realizadas 2.672 entrevistas após o nascimento de bebês. Os casos aconteceram em unidades de saúde e incluíram abuso físico e verbal, discriminação e estigma, procedimentos realizados sem autorização, uso da força, abandono e negligência por parte dos profissionais de saúde. Mais de 4 em cada 10 mulheres sofreram abuso físico ou verbal, estigma ou discriminação. Cerca de 13% das cesarianas foram realizadas sem consentimento. O mesmo se verificou com cortes cirúrgicos realizados durante o parto, que não foram autorizados em 75% dos casos. Exames vaginais sem consentimento aconteceram em 59% das vezes. Segundo a OMS, estes maus-tratos são uma violação dos direitos das mulheres e da confiança necessária entre paciente e profissional de saúde. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Esse é um tema da saúde pública extremamente importante. Tão importante que no nosso programa anterior nós fizemos um programa especial aqui no Observatório do Terceiro Setor a respeito dessa questão que as mulheres sofrem. E de uma certa forma isso está repercutindo ainda no nosso programa, por isso nós colocamos essa matéria da ONU News, porque ela vem complementar o trabalho que nós já fizemos no programa passado. Maria Fernanda.
Bom, eu quero agradecer já a audiência. E, se eu não falar o seu estado, você pode escrever aqui, que a produção vai mandando aos poucos. São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraíba, Alagoas, Bahia, Paraná e Pará. Muito obrigada pela audiência agora, entrou Piauí. Muito obrigada. Eu vou dar um rápido recadinho no intervalo e depois a gente volta com as perguntas. Ó, estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP toda quarta-feira, às 5 horas da tarde. São Paulo, 93,7 FM, Ribeirão Preto 107,9 FM ou pelo site jornal.usp.br/rádio. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente volta com a pergunta dos ouvintes e internautas. Aguardem.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Dia das Bruxas. Dia das Mães. Dia das Crianças. Natal. Você pode esperar o ano inteiro por algumas datas. A ACD não. Sua doação é importante no Teleton e no resto do ano também. A ACD transforma vidas o ano todo. Doe agora. teleton.org.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Paz invadiu meu coração. De repente me encheu de paz. Como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz.
Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. E ao fundo nós estamos ouvindo Paz, música do Gilberto Gil. Nesta canção, Gil faz uma constatação verdadeira. Só a guerra faz nosso amor pensar em paz. mas também mostra que abrir o coração para um mar de revolução pode transbordar.
Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós.
Hoje o Observatório Terceiro do Setor está falando sobre violência e o pacote anticrime. Nós estamos recebendo aqui para conversar conosco Ricardo Prado, ex-procurador de justiça do Ministério Público de São Paulo e mestre em Direito Processual Penal e presidente do MPD, Movimento do Ministério Público Democrático. E também recebemos aqui como convidada, que chegou agora, né, devido aos problemas de trânsito da nossa cidade, Elaine Mineiro, arte educadora e articuladora cultural. Ela é coordenadora do núcleo de base da Uniafro Brasil e atua na Colisão Negra por Direitos, do grupo Samba das Pretas, de Cidade Tiradentes, e na comunidade do Jongo dos Guaianás. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Elaine, a todas e todos. Obrigada pelo convite, pela discussão.
Bom, você atua em várias... em vários. Fala um pouquinho rapidamente sobre o seu trabalho nessas organizações.
Na verdade, eu vim de movimentos periféricos de cultura, né? Nossa articulação na periferia. E aí os movimentos de cultura na periferia estão absolutamente atrelados às questões, né, referente à violência. Porque, na verdade, a gente faz um enfrentamento também, né, essa violência. E aí, a partir dessa experiência e também da atuação no movimento negro, aí eu começo a atuar na Uniafro Brasil, e aí a Uniafro Brasil tem essa atuação forte, né, ligada ao direito da população preta, né, na cidade, do país, né.
Perfeito. Fernanda, já começaram a chegar as questões dos internautas, das internautas e ouvintes?
Hoje eles estão rapidinhos, ó.
É porque o tema é bastante polêmico, né?
O João Rocha, de Angra dos Reis, obrigada pela participação. João, vocês acreditam que esse pacote anticrime vai dar carta branca para que a polícia mate mais pessoas negras da periferia?
Elaine, o que você acha? Já abordou um pouco antes de você chegar, o doutor Ricardo Prado já falou um pouco sobre isso, né? Mas agora eu quero ver a sua opinião, você que pertence a essa comunidade.
Eu acho que é evidente, né, para todo mundo que observa um pouco o comportamento da polícia no estado de São Paulo e no país inteiro, na verdade, que o comportamento da polícia na periferia, ele é diferente do comportamento da polícia em outras regiões mais abastadas da cidade, né? E principalmente quando se trata de população negra, né? Não é à toa que a população negra corre, principalmente a população masculina, né? Os homens negros têm um risco muito maior, né, de sofrer um crime e morrer de forma dolosa, né, nesse país. Né? Cerca de 93%, né? Então, é óbvio que se esse controle, que já não é feito assim de maneira tão incisiva, né, sobre esses números, ele for mais alargado, com certeza a polícia se sente mais autorizada, né? A gente tem um estado que às vezes parece conivente um pouco com esse tipo de crime, né? A gente está falando de crime, a gente está falando do trabalho da polícia, a gente está falando de um estado de crime, de violência contra a população mais pobre, contra a população preta.
Então, a questão é da atuação, da maneira da atuação, né? Porque a população em si quer a presença da polícia em muitos lugares, né?
Acho que a população quer segurança, né? A população quer que o Estado consiga prover segurança, né? Prover um estado de vida decente para todo mundo, né? Para quem mora na periferia, para quem mora em outras religiões, para quem mora em outras regiões, perdão. Mas a periferia também sabe que a corda sempre arrebenta do lago mais fraco, né? Assim, isso aí a gente às vezes fala de caso isolado, mas acontece que na mídia a gente pode observar casos isolados todos os dias, toda semana. Então, não se trata bem de caso isolado, né? A gente acha que tem uma política aí, que é uma política de enfrentamento à violência, que na verdade é uma política que não leva em consideração os territórios, né? Ela vai desconsiderar as pessoas que vivem nesses territórios, né? Ela coloca isso como dano colateral, né? A gente já teve alguns representantes do poder público falando, né, claramente isso, falar numa guerra se morre, né? Não tem problema, nosso próprio presidente da República, né, fez uma fala que os policiais tinham que usar a máquina que tem na cintura e que não podiam estar despreparados. Então a gente vê
o governador do Rio também,
o governador, o Itzo, que tem que mirar e atirar na cabecinha, né? Então, assim, enfim, a gente vê que às vezes o Estado ele acaba autorizando com que policiais que não têm uma preocupação, né, em fazer um trabalho dignamente, eles saiam impunes, né?
Então, o relatório da ONU mostra que 75% das pessoas assassinadas no Brasil são negras.
São negras, sim, né?
Homens negros.
Aí não tem o que contestar, né? Os números, né, estão aí.
E a polícia ela
bem
matou...
longe de ser casos isolados.
Bem longe. Tá. A polícia brasileira matou em 5 anos o que a polícia estadunidense matou em 30, né? A polícia marca cerca de 5 pessoas por dia no Brasil. Então são números de guerra.
Elevadíssimos, são números, né? Realmente.
Demais.
Não tem uma guerra declarada, mas uma guerra na prática, né? Os números pelo menos estão muito próximos de conflitos armados e até às vezes superiores. Fernanda, mais questões dos nossos internautas
questões.
E ouvintes?
A Ângela Nunes, de Florianópolis. Após o caso da Vaza Jato, Sérgio Moro ainda tem influência para levar esse projeto adiante?
Ricardo.
O que acontece, eu acho que, na verdade, ele tem ainda um prestígio, sim, de uma parte da população. Não sei se ele tem esse prestígio no Congresso Nacional, né? É uma questão um pouco mais complicada, questões políticas aí, não vou me envolver nessa área. O que eu acho que acontece é o seguinte: há uma parte do projeto, isso eu gostaria de ressaltar, que é positivo, que seria uma mudança muito grande na legislação, não é na legislação penal, provavelmente, é na legislação processual penal, que são os acordos de transação. Tá?
Para o nosso público entender, que às vezes tem uma linguagem que até posso entender, mas o grande público às vezes não entende.
Não, exatamente.
O que vem a ser...
É você poder... É o que você está fazendo, por exemplo, na Lava Jato, entendeu? Nos acordos de delação premiada, tá? Onde o indivíduo que cometeu lá a corrupção, ele foi pego, a polícia percebeu, né, o que ele fez, e ele acaba admitindo, confirmando, confessando aquilo que ele realmente fez, entendeu? Né, colaborando com a justiça, e ele tem aí uma redução significativa da pena.
Correto. Agora, por exemplo, no caso da Lava Jato em si, né, acho que é uma coisa para esclarecer para o nosso público, nosso grande público. No caso, por exemplo, da delação premiada, aconteceu o caso do ex-presidente da República, ex-presidente Lula. O empresário da OAS, acho que o Léo Pinheiro, fez a denúncia, né, e na hora que o Lula poderia se defender, não se defende, só fica com a oposição dessa defesa e segue adiante o processo. E isso, inclusive, agora foi para o Supremo, e o Supremo disse que não, né, que tem que se ouvir também essa última acusação, né, a pessoa se defender. Isso não aconteceu.
Na verdade, aí você tem que analisar processo por processo o que efetivamente ocorreu em cada um deles. O que acontece é o seguinte: não basta apenas a delação de uma pessoa para a pessoa ser condenada. Isso não existe. Tá? Isso está claro na legislação, certo? E se eventualmente um juiz fizer uma condenação com base assim, os tribunais superiores vão rescindir. Tá? Você tem no sistema de justiça brasileiro, no mínimo, 2 julgamentos. Para a grande maioria das pessoas, são 2 julgamentos. Por isso que se fala tanto na história do duplo grau de jurisdição e, né, e da condenação pós-segundo grau, que inclusive está no projeto também. Que é o quê? Para a maioria da população, 99% da população, o processo tem 2 julgamentos. Primeiro pelo juiz da cidade dele, né, que é o que vai colher a prova, etc. e tal. E depois você tem uma revisão por um tribunal, que normalmente fica na capital. Tá? E que aí não é só um juiz, aí são normalmente 3 juízes, pelo menos. Tá? Então, esses 2 julgamentos é assegurado para todo mundo. Tá? Nós temos também um terceiro tribunal, que é o Tribunal Superior, que fica em Brasília, e o STF, que é o último tribunal, que seria, na verdade, o quarto grau de jurisdição. Tá? Então, alguns processos, né, de uma minoria, eles conseguem chegar até o Supremo. Normalmente de pessoas que têm condições de contratar grandes escritórios da advocacia. Por quê? Porque o processo para chegar lá, há uma série de complicações no meio do caminho, né? Muita gente não consegue fazer isso virar, entendeu? Né? O sistema funciona como um funil. Realmente não dá para chegar. São 80 milhões de processos no Brasil em andamento. É um negócio assim estratosférico, certo? Então você não tem como 11 ministros do Supremo julgar os casos do Brasil inteiro. Não existe como. Na verdade, o Supremo e o STJ originariamente foram criados para julgar causas coletivas que interessem a toda a população. né? Quer dizer, o Supremo com a Constituição, o STJ com a legislação ordinária, mas seriam processos que atendem a todo mundo. Ah, quer dizer, se surge um problema com a telefonia lá, que começaram a cobrar, as empresas começam a cobrar uma cobrança indevida. Os consumidores começam, todo mundo a entrar na justiça questionando aquilo. Em vez de você deixar cada juiz dar uma sentença, entendeu? Cada um tem um processo diferente, o que, que você faz? Você reúne isso num tribunal superior, ele dá uma decisão só, vale para todo mundo e acabou. Assunto resolvido, vamos para o próximo. Tá? Então, agora os tribunais estão começando a retomar isso, porque eles receberam tantos processos que eles... Você começa até a se perder nas prioridades. Você precisa fazer triagem, etc., para poder fazer. Então, para a grande maioria da população, você tem esses dois julgamentos, entendeu? Né? Então, você tem as possibilidades. Você não é condenado só pela palavra do delator. Né? Na legislação, inclusive, obriga que o sujeito, para poder ter benefício, muitas vezes, se ele está delatando o outro, ele tem, inclusive, apresentar provas, entendeu? Do que foi feito. Ó, foi dado dinheiro para fulano, foi. Você tem um comprovante? Está no banco? Tá, vamos pegar o comprovante. Tem não sei o quê? É isso que você tem que fazer, tá?
Mas tem alguns casos que, às vezes, no Lava Jato, a gente percebeu isso, né? Que alguns casos que não teve comprovação nenhuma, ficou no discurso e acabou sendo condenado o acusado, né?
Não, aí que tá. Você tem o seguinte, não é todo delator... Que é sincero, tá? Não é todo delator que é sincero, certo? Tem gente que faz a delação em cima de histórias falsas, isso
pra
é verdade.
Receber algo em troca,
sim,
né?
Sim, para tentar receber. Tenta enganar a justiça, com certeza.
Bom, esse tema realmente é bastante complexo e as pessoas têm muitas curiosidades, né? Quer dizer, eu, na verdade, aqui faço a voz do senso comum, né? E tá. Quer saber, e até para poder esclarecer uma série de questões.
Essa questão do acordo que está no projeto do Moro não é a questão da delação, não tem nada a ver com a delação. É um acordo feito entre a promotoria e a pessoa que está sendo acusada. Né? É diferente, entendeu? Quer dizer, eu fui pego fazendo alguma coisa errada, entendeu? Então o promotor chega para mim e fala, ó, é o seguinte, você foi pego assaltando um supermercado, tá? Certo? Se você for processado, sua pena será de 5 anos e 4 meses. Você quer admitir a culpa? Entendeu? A gente encerra o processo já e a sua pena fica pela metade. Entendeu? É isso que a legislação, na verdade, permite. Para você abreviar o processo, como os processos nossos são muito longos, são muito demorados, nós estamos com uma quantidade de processo absurda, você está criando a oportunidade do quê? De dar à pessoa que está sendo acusada a possibilidade de, se ela quiser reconhecer que ela errou, entendeu? Ela ter uma redução da pena dela bastante significativa. Com isso você reduziria o tempo do processo e você teria uma solução mais rápida, mais efetiva. Qual é a grande vantagem disso? Eu acho que você tem uma primeira vantagem de você fazer com que as pessoas reconheçam quando erraram. Você tem uma pena um pouco mais proporcional. As penas nossas normalmente são penas altas, elas não são penas baixas. A legislação penal nossa é dura. Depois ela amolece na hora da execução. Mas inicialmente as penas são altas, tá? E aí você consegue estimular um pouco as pessoas a assumirem a sua responsabilidade. Porque do jeito que o sistema está, facilita a pessoa negar. Ele não tem vantagem de admitir o que ele fez de errado, entendeu? Então ele vai negando e vai esticando o processo.
E quem foi provado que mentiu na delação? Tem punição para esse delator?
Sim, você tem um crime de denunciação caluniosa, né? Existe um crime de denunciação caluniosa, sim, para quem fizer acusação falsa contra a pessoa que ele sabe que é inocente, com certeza.
Isso já é uma coisa que já existe há algum tempo, né? Bom, está chegando o horário do nosso segundo intervalo. Vamos para o intervalo e a gente retoma para continuar com esses temas bastante polêmicos hoje, que nós estamos tratando no nosso programa, a respeito da questão violência e o pacote anticrime.
Bom, eu quero agradecer ao Leandro Barbosa, de São Luís do Paraitinga, interior de São Paulo, presente na luta. Obrigada, Leandro, pela participação. Vamos para um breve intervalo, mas antes eu tenho um recadinho. Acompanhe também nosso programa de TV, às quartas-feiras, à meia-noite, pela TV aberta, nos canais 9 da NET, 8 Vivo Fibre, 186 Vivo. E pela NGT, quinta-feira, ao meio-dia, canal 48 em São Paulo e canal 45 no Rio de Janeiro. A gente vai para um rápido intervalo, mas na volta a gente volta com as perguntas dos ouvintes e internautas, que tem muitas.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Aqui se planta, aqui se colhe, mas pra flor nascer é preciso que se mole, é preciso que se regue pra nascer a flor da paz, é preciso que se entregue com amor e muito mais.
É preciso muita coisa e que muita coisa mude, muita força de vontade e atitude. Pra poder colher a paz, tem que correr atrás. Tem que ser ligeiro.
Pra poder colher a fruta é preciso ir à luta. E tem que ser guerreiro.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, falando hoje sobre violência e o pacote anticrime, com Elaine Mineiro, da Coalizão Negra por Direitos, e Ricardo Prado, do MPD, Movimento do Ministério Público Democrático.
Pela paz eu faço, mas eu faço.
Ao fundo nós estamos ouvindo Pela Paz a Gente Berra, com Gabriel, o Pensador. A música celebra a paz e foi feita com as participações de Cássia Hélio, Zélia Duncan, Fernanda Abreu, Frejá, Rogério Flauzino, Dinho Ouro Preto, Paula Toller, Nando Reis, Lulu Santos, Pedro Luiz, Samuel Rosa, Herbert Viana, Sandra de Sá, Lenine, Nino Rap, Ed MC do Nocaute e Rodolfo do Raimundos. Um time de peso.
Opa, da nossa voz.
Paz, aonde tu estás? Aonde você vive? Aonde você jaz?
Agora vamos saber qual a boa notícia da semana com Valdir Cimino. Qual a boa notícia, Valdir?
A sociedade como um todo é responsável por melhorar as relações pessoais na busca da paz e do equilíbrio emocional. O que estamos vivendo hoje não se trata mais da violência, mas sim de uma barbárie sem precedentes. As questões sobre a violência no Brasil e no mundo provocam distúrbios em todos os âmbitos quando não há consciência e prevenção. A agressão popularizada pelos meios de comunicação e principalmente pela internet nos mostra o que é viver em uma sociedade doente. Estamos vivendo e convivendo em um grande hospital chamado sociedade. Os números e estatísticas sobre a maldade humana se proliferam nas relações familiares, no urbano, nas escolas, no preconceito da não aceitação da diversidade de gênero e racial, na religião, entre outros. Aliás, nesses entre outros, poderíamos destacar a política e boa parte dos nossos políticos, que definitivamente não visam o bem-estar social, mas sim o benefício próprio. Infelizmente, isso acontece, pois não temos uma sociedade preparada para cobrar os nossos governantes e resultados apresentados em suas campanhas popularescas que não demonstram avanço e melhoria para o povo brasileiro. O investimento na educação poderia nos livrar dessa maldição. O Brasil está na liderança onde se mata mais mulheres, armas de fogo são o terror na violência urbana, o genocídio negro nas periferias onde se alastra o racismo, o festival sem precedentes do estupro e o fanatismo e dogmas religiosos, e também inclui-se aí o bullying. Contra toda essa barbárie, somente a educação e o ser humano, verdadeiramente humano, é quem tem a possibilidade de nos salvar. Logo, a boa notícia vai para você que está nos ouvindo. Precisamos de paz e muito amor. Até a próxima e muito obrigado.
Está aí o Valdir Cimino com a sua boa notícia da semana. Precisamos de paz. E um outro tema que ele tratou antes, que eu acho importantíssimo, a questão da educação, né? A educação, acho que tudo passa, né? Toda transformação deste país, com certeza, deve passar pela questão educacional. E eu pergunto agora, tanto para a Elaine como para o Ricardo, o que que, na visão deles, o que que falta na educação no Brasil para realmente a gente poder transformar esse país e fazer dele um país mais civilizado? Elaine.
Eu acho que primeiro a gente precisa encarar de frente aí o problema da educação no país e levar isso com, esse tema com seriedade, né? São muitas questões. Eu acho que na questão racial, né, a gente pode pensar que a gente tem um racismo que ele é extremamente complexo, né? Ele é perverso e complexo no Brasil e ele vai irradiar aí por todos os campos, né, da nossa vida, né? E na escola a gente aprende muito, na escola, a desumanizar os negros, né? Então o povo negro não tem história, não tem representatividade, né? Isso é recorrente, né? A nossa história no Brasil acaba sendo só a história da escravização, né, da população negra. E desumanizar a população negra é uma maneira de dizer que é permitido, né, toda a violência que é direcionada a essa população é algo permitido, né? É algo aceitável, já que essa população talvez não seja tão humana quanto o resto da população, né? Então, isso vai sendo incutido na nossa cabeça, né, todo o tempo, e acaba que as pessoas não percebem, né, que isso está acontecendo, que isso tem sido feito. Então é muito difícil para as pessoas admitirem, né, o racismo e perceberem o racismo. Então, o Brasil é um país que as pessoas ainda teimam em não perceber o racismo, né? Elas teimam em acreditar que aquilo ali tem uma questão racial em volta dela.
É entender a importância da comunidade negra para a formação deste país, né? Seja ela cultural, econômica, enfim, todos os setores, né?
Política, eu acho que assim, a gente tem que destacar que a população negra, ela tem sido aguerrida desde a escravização, desde que o povo foi sequestrado para cá, né? A gente tem nesse momento a Coalizão Negra por Direitos, que são mais de 50 entidades do movimento negro, que se reúnem para estar fazendo estudos, para estar fazendo uma aplicação desses estudos, para fazer uma luta pelos nossos direitos, né? Então, assim, a gente sempre teve uma história muito forte da população negra, da sociedade civil, né?
Perfeito. Ricardo, como é que você vê essa questão da educação hoje no Brasil?
Falta valorização, a começar pelos professores. Você precisa resgatar a importância da função social do professor. Isso é fundamental, entendeu? Então, enquanto você não tiver esse viés, enquanto você não tiver condições dignas de trabalho, entendeu, né? Enquanto você não tiver um salário que estimule as pessoas a quererem ser professor, entendeu, né? Para você poder começar a mudar essa situação. A situação do professor no país é muito complicada e isso, obviamente, se reverte nos alunos. Então, precisa valorização e começa por melhores remunerações pelos professores. Eu acho que é o primeiro ponto básico para você
perfeito,
começar.
Concordo plenamente.
Inclusive, tem uma matéria indo muito bem aqui no Observatório que um parlamentar ganha 72 vezes mais que um professor no Brasil. Então, a desvalorização aqui é
A distância é muito grande, né?
E o Brasil tem um dos piores salários do mundo para professor. Se eu não me engano, é que eu não estou lembrando. Só perde para dois países. É muito triste. E dos heróis que você falou sobre os negros, tem muito heróis negros. A gente tem um quadro que você conhece, que você pode olhar lá no nosso YouTube, Observatório 3 Setor, que fala sobre esses heróis muitos. Luiz Gama, fora dos livros de história. A Esperança Garcia, que foi a primeira advogada do Piauí, que fez uma petição, ela era escrava, e fez uma petição ao governador falando que os maus tratos que ela sofria, foi a primeira petição. Então, Dandara, vários heróis que ficaram fora dos livros de história, né, infelizmente aqui no Brasil, que já mostra o racismo, né? A gente tinha como heróis bandeirantes que escravizavam.
Sim.
E sequestravam,
assassinavam índios, né? Vamos colocar coisas com todas as letras, né? Mas,
exatamente.
Enfim. E os nossos internautas e ouvintes, quais as questões que eles estão...
Já estamos
no último quarto do programa.
Poxa vida. Bom, eu peguei a pergunta da Maria Luísa de Bragança e do Geraldo Castanheda, de Paranaíba. Isso, obrigada pela pergunta. Os dois perguntam se a Agatha, aquela menininha de 8 anos que foi morta, se fosse branca, teria maior repercussão. O Geraldo até, ele cita também o caso Marielle. Se a Marielle fosse branca, já teriam achado os assassinos dela.
Eu acho que essa questão da desumanização, né? Às vezes os corpos negros, eles não causam tanto choque como os corpos brancos, né? A gente teve um caso que está circulando na internet, acho que foi divulgado na imprensa também, de um rapaz negro que trabalha na borracharia e no horário de almoço ele sai para fotografar a cidade. E a foto desse menino começou a circular em grupos, né, do bairro, dizendo que aquilo ali era para chamar a polícia, né, quem visse aquele menino, porque ele estava fotografando as casas. Então era simplesmente um rapaz com uma câmera fotografando flores na cidade, né, um trabalhador, e as pessoas olham para aquela, para aquele
trabalho artístico.
Um trabalho artístico, uma cidade, ele tinha um fotógrafo que fez aquele trabalho com ele, que ensinou ele a fazer aquele trabalho, que já fotografava naquele território e que nunca passou pelo aquilo, né? E aí um menino negro, quando faz isso, ele é encarado como uma ameaça pela população. Então eu acho que a gente precisa começar a considerar fortemente essa coisa da desumanização que a gente coloca nos corpos negros. Uhum. E aí, assim, né, quantos vereadores e deputados aguerridos que a gente tem nesse país fazendo uma luta intensa, né, pelos direitos humanos, né, e por que que justamente é a Marielle que é assassinada, né? Uma mulher negra e periférica, né? Acho que é um pouco desse sempre caso isolado que a gente vem falando aí, que, né, pega na 90% dos casos as pessoas negras.
Né? O que você citou aí dos casos das pessoas negras, teve um teste que colocaram um homem branco correndo e um negro, sim, correndo. Então, a maioria, o homem branco, ele está atrasado para o trabalho. Eu acho que quase 80% falaram que o homem negro estava correndo, que ele era bandido, que ele tinha assaltado, fugindo.
É o preconceito. Ricardo.
Eu acho que você tem um problema realmente bastante complexo de solução que precisa ser trabalhada. Eu acho que não é a menor sombra de dúvida. A questão do assassinato da Marielle, eu tenho a impressão que você tem outros interesses contrariados, entendeu? Relacionados à questão política, entendeu?
Que ela,
do Rio de Janeiro. Ela andou comprando briga com gente que não gostou e provavelmente fez o serviço, entendeu? Já está, na verdade, já há pessoas envolvidas presas, já está chegando aos mandantes, acabou de haver uma denúncia também já contra gente importante da política do Rio de Janeiro com relação a isso, entendeu, né? Esperemos que seja completamente solucionado, sim, o caso.
E punidos, né? Os responsáveis pelo assassinato da Marielle. Fernanda,
Alice,
procure fazer uma síntese, porque realmente, olha, nós já temos mais uns 10 minutinhos.
Vamos fazer da Alice Braga, do Rio de Janeiro, como resolver o problema da segurança pública no Rio de Janeiro. Acho que todos querem essa resposta, né, Alice? Obrigada por sua pergunta.
Falando de Rio de Janeiro, porque nós, através do Facebook, a gente chega em todo o Brasil, né? Então, nós estamos no Rio também, estamos na Bahia, enfim, todos os estados brasileiros.
A Luísa Souza, Aracaju, obrigada, Luísa. Quais são os pontos positivos do pacote anticrime?
Ricardo, acho que você já citou alguns, mas acho que dá uma síntese novamente.
Eu falei o aspecto positivo, para mim, o mais importante, na verdade, seria essa mudança no sistema da justiça, que seria a possibilidade de você fazer uma negociação, né, entre o Ministério Público e o réu, com a presença do advogado, com certeza, né, obrigatória, tá? Para que você pudesse simplificar o processo, permitir que as pessoas vale a pena admitir quando elas erraram, né, porque elas teriam uma redução da pena, e, portanto, criar um novo sistema na justiça criminal, né? Nós precisamos partir para um sistema jurídico que beneficie a pessoa que é honesta, né? Mesmo quando a pessoa errou, entendeu, né, que ela se corrija, haja possibilidade dela se corrigir, né? E nós, muitas vezes, a legislação às vezes não premia esse arrependimento, essa tentativa da pessoa de se corrigir. Então, com isso, tanto faz a pessoa admitir ou negar. Então, se você admitir, você acaba condenado. Se você negar, você tem a chance de ser absolvido. Então, as pessoas negam, né? Então, o sistema acaba estimulando, às vezes, a pessoa a mentir, entendeu? Então, isso é um aspecto positivo do pacote, né? Na questão da violência do Rio de Janeiro, acho que você tem algumas coisas importantes, sim, para fazer, mas um dos grandes desafios do problema da violência hoje no Brasil é a questão da droga. Você precisa achar uma solução para isso, porque isso cria renda.
A descriminalização seria uma saída, não?
Acho que não, mas você precisa criar uma alternativa viável. Você precisa dar para a população jovem, para o adolescente, um sonho legal, um sonho que seja possível dentro do sistema. Você tem alguns, por exemplo, jogador de futebol. Por que nós temos tanto jogador de futebol no Brasil? Porque é uma das poucas possibilidades que a pessoa tem de eventualmente ascender. Ficar rico, de ascender, de ter uma vida legal, de ter uma vida boa a partir disso. A música é outra. É outra oportunidade, entendeu? Se a gente investisse forte nessas coisas, né? E escola em período integral, de preferência, etc., eu acho que a gente teria...
Ou formando um monte de obra especializada em todos os setores também, né? Perspectiva, porque o problema do jovem é que ele chega a uma certa idade e ele não tem formação alguma, né? A formação dele que ele tem é muito débil para estar atendendo as necessidades do mercado, e não só do mercado, questão de cidadania também, né? Eu acho que também não se ensina a cidadania para o jovem, né? Isso é fundamental para todos nós. Fernanda, vamos lá, mais algumas questões dos nossos internautas.
Antes eu vou agradecer o pessoal que comentou na enquete, que infelizmente não vai dar para ler todos os comentários. João Gomes, Marcos Salim, José Geraldo, Breno Nobre, Tiago Almeida, João Bernardes, Robson Marcelo de Souza e César Medeiros. Muito obrigada pela opinião de vocês. Infelizmente está super corrido. Também quero agradecer a audiência São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Bahia, Acre, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Ceará, Santa Catarina, Mato Grosso e Piauí.
Muito obrigado a todos vocês e todas vocês que nos sintonizam. Estamos pela aqui. Rádio e nos acompanham aqui pelo Facebook, pelas redes sociais.
Eu vou fazer a pergunta da Amanda Lima. Parelheiros, a polarização política pode prejudicar a aprovação do pacote anticrime?
O que vocês acham? A produção já está me avisando aqui, esse momento que as pessoas devem me odiar, mas eu não tenho saído. Ó. Nós temos 5 minutos. Então, o que eu peço?
Tem uma pergunta
vamos lá,
também. Vou fechar
um
com a Miguel
aí,
Santos
aí,
Alagoas.
Aí, acho que tanto a Elaine como o Ricardo fazem um comentário breve e já dão a sua palavra final.
Exatamente.
Porque depois entra outro programa aqui. Nós temos,
eu achei interessante essa do Miguel Santos Alagoas. Um beijo para Alagoas. Porque houve a suspensão da propaganda do pacote anticrime.
A suspensão foi determinada pelo Tribunal de Contas, porque você estaria investindo recursos públicos, na verdade, para aprovação de um projeto que ainda não é lei. Quer dizer, há limites para a propaganda do governo. É, e segundo o Tribunal de Contas, eles entenderam que as possibilidades que a lei dá de propaganda não incluiria a propaganda de um projeto de lei. Essa é a razão da suspensão. A outra pergunta...
A polarização política pode prejudicar a aprovação do pacote anticrime? Amanda Lima tem aparelheiro.
Com certeza. O projeto tem coisas boas, tem coisas ruins, e a pior coisa que você pode fazer é polarizar em cima disso.
Alguma coisa que nós não perguntamos que você acha importante para finalizar a sua participação?
Eu acho que o Brasil precisa começar a discutir as coisas um pouco mais profundamente, alguns temas. Por exemplo, esse do pacote é um deles. As mudanças são muito grandes em muitas legislações. Você tem coisas boas, coisas ruins, alguma péssima, entendeu? Mas também tem coisa muito boa. Então é preciso separar as coisas, entendeu? E para isso precisa que as pessoas trabalhem um pouco mais com a razão, um pouco menos com a emoção, né?
Perfeito.
Porque... Acho que eu vou pela mesma linha aqui. Eu acho que a gente precisa pensar na discussão, né? De como as coisas devem ser profundamente discutidas, com seriedade e considerando a realidade, né, das coisas, né? Considerando as coisas como elas são, na verdade, não como a teoria funciona, né? Eu acho que a gente precisa ter um olhar sério, comprometido para a atuação da polícia, para a atuação da justiça e considerar como, de fato, ela reconhece, né? A gente pensar num pacote falando de criminalidade sem considerar o funcionamento da polícia, como ela funciona, ou liberando ela ainda para que ela seja mais violenta, eu acho de uma irresponsabilidade tamanha com o futuro. futuro desse país, né? Acho que quando a gente fala do extermínio da população negra, né, a gente está falando de jovens, né, de 15 a 19 anos, a gente já reduziu esse funil, e aí a gente está falando da juventude de um país, né, uma juventude que tinha que estar aí na escola, estudando, construindo coisas, cientistas, profissionais, jogador de futebol, tudo isso, e a gente está falando que essa população tem sido exterminada, né? Então, acho que é fundamental a gente olhar para a justiça e para a polícia com esse olhar específico dessa cidade que está aí aos olhos nus, assim, que para quem quiser ver.
Perfeito. Fernanda, seu último recado.
Bom, eu vou dar o último recado, vou chamar a pessoa para o nosso portal, que está tendo quase 1 milhão de visualizações por mês e acessado em 173 países, com notícias do mundo e do Brasil. Quer ficar atualizado? Vai lá, observatório3setor.org.br. Além de ter todos os nossos programas de TV e nossos programas de rádio, inclusive esse aqui, mais tarde já está lá no portal. Se você quiser ouvir ou pegou pela metade, vai lá, acessa, e também tem o podcast. Vai lá,
compartilha com seus amigos nas suas
redes sociais, no Facebook. Se você já não curtiu a nossa página, vai lá e curte, faça com mais de 416 mil pessoas que seguem a gente, né? Fora o Instagram. Vai lá, entra no nosso portal, no Facebook, estamos aguardando a sua opinião.
Perfeito. O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Elaine Mineiro, arte educadora e articuladora cultural. Ela também é coordenadora do Núcleo de Base da Uniafro Brasil e atua na Coalizão Negra por Direitos, do grupo Samba das Pretas, na cidade de Tiradentes e na comunidade do Jongo do Guaianás. Também agradecemos a Ricardo Prado, procurador, o ex-procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, mestre em Direito Processual Penal e presidente do MPD, Movimento do Ministério Público Democrático. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Coordenação técnica Sérgio Souza, trabalhos técnicos Fabiano Souza. Na próxima terça-feira, dia do professor, às 14 horas, o Observatório Terceiro Setor irá falar sobre um tema bastante importante: o ensino e o professor. E ficamos por aqui, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária e tolerante. Boa tarde, Brasil.
Cidadão, mais respeito, menos discriminação. Desigualdade, não. Impunidade, não. Não me acostumo com essa acomodação.
Eu me incomodo e não consigo ser assim, porque eu preciso da paz. Mas a paz também precisa de...
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.